Um paciente adulto dá entrada na sala vermelha. A respiração está ofegante, a pressão despencando para menos de 100 e a mente se mostra assim, bem confusa. E o motivo inicial dessa procura médica? O hábito de roer as unhas, que gerou um dedo aparentemente apenas inflamado. Bem-vindos a esta análise aprofundada.
Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente fazer esse mergulho, né?
Nossa missão hoje é destrinchar o protocolo municipal de sepse e choque séptico do pronto-socorro de Itariri, a versão atualizada de 2026. A partir do momento em que um quadro assim cruza a porta, o cronômetro começa a rodar. A equipe ali na ponta tem 60 minutos de ouro para reconhecer o perigo, intervir e preparar uma transferência segura via CROSS.
Exato. E para que essa engrenagem toda funcione, com a velocidade necessária, a gente precisa dar aquele aviso legal e educacional rápido, tá?
Ah, claro. Manda lá.
O conteúdo dessa nossa discussão é estritamente educacional. A teoria embasa a prática, mas olha, as condutas que a gente vai discutir aqui devem ser aplicadas sempre respeitando o protocolo institucional, a avaliação clínica, a prescrição médica e os recursos da unidade.
Perfeito, o recado está dado. Então vamos ao que interessa. Para a equipe médica e de enfermagem agir com assertividade, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro do corpo desse paciente, né? E rola muita confusão entre infecção, sepse e choque séptico.
Nossa, muita confusão. Mas o protocolo traça uma linha bem clara. A infecção é só o combate local.
Tipo a bactéria lá no dedo inflamado.
Isso. O sistema imune está agindo de forma contida. O problema real, a sepse, é quando essa resposta imune perde completamente os freios.
Sai do controle.
Vira uma tempestade sistêmica. A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal. O corpo deixa de atacar só o invasor e começa a machucar a si próprio.
E o choque séptico, então, seria o quê? O fundo do poço dessa cascata?
É o estágio mais grave, sem dúvida. O choque é a sepse associada a uma hipotensão persistente que já exige vasopressor em um lactato maior que 2 milimols por litro.
Entendi.
E um detalhe, isso mesmo depois da equipe já ter dado o volume adequado para o paciente. Ele está hidratado, mas a pressão simplesmente não se sustenta.
Tem uma analogia que eu gosto muito para visualizar essa falha. É como se o corpo fosse um prédio com um pequeno foco de incêndio, que seria a infecção.
Ah, sim, essa analogia é ótima.
Né? Aí o sistema de alarme enlouquece, liga todos os sprinklers na potência máxima, inunda o prédio inteiro e acaba causando muito mais dano à estrutura do que o próprio fogo.
Exatamente. A inundação destrói a fiação inteira. Na fisiopatologia, os mediadores inflamatórios e as citocinas destroem a parede interna dos vasos sanguíneos, o endotélio.
E aí a pista cede, vaza tudo.
Pois é, ocorre uma vasodilatação maciça. O líquido foge para os tecidos, a permeabilidade aumenta e ainda por cima rolam uns microtrombos, uns coágulos pequenos.
Que bloqueiam o pouco de trânsito que ainda tinha na via.
Isso. O resultado prático é a falta de oxigênio nas células. Rim, pulmão, cérebro começam a falhar porque estão literalmente sufocados.
Nossa, é uma corrida contra o tempo mesmo. E já que a resposta afeta o corpo todo, onde essa fagulha costuma se esconder, hein? O que a equipe de triagem tem que procurar ativamente?
Olha, no Brasil, o impacto da sepse é gigantesco. A mortalidade gira entre 40% e 60%. E o foco campeão absoluto é o pulmão.
As pneumonias, no caso.
Exato. Depois vem o trato urinário, que é super perigoso, principalmente em idosos. Aí temos o abdômen, pele, tecidos moles e a própria corrente sanguínea.
E imagino que pacientes com diabetes ou imunossupressão acendam um alerta vermelho ainda maior, né?
Com certeza, o risco dobra e aí o pessoal da enfermagem e os médicos têm que caçar aqueles sinais de alarme na beira do leito.
Que seriam aquela pressão sistólica menor ou igual a 100, certo?
Isso, pressão caindo, saturação de oxigênio despencando para menos de 92%, alteração mental.
O paciente fica confuso, letárgico.
É o cérebro sofrendo. E a gente não pode esquecer da oligúria. O rim para de produzir urina. E visualmente, a pele fica fria, às vezes moteada, cheia daquelas manchas arroxeadas.
Sinal de que o corpo cortou a circulação da periferia para tentar salvar os órgãos vitais.
Exato, é instinto de sobrevivência.
Bom, isso nos leva a um ponto bem polêmico na triagem do pronto-socorro. O famoso Qsofa.
Ah, o Qsofa.
Pois é. Ele ficou super famoso uns anos atrás como uma ferramenta mágica, né? Três pontinhos ali, pronto. Mas o protocolo de Tariri de 2026 diz expressamente para não usar o Qsofa isoladamente para excluir sepse. Por que ele caiu em desuso assim?
Então, o problema do Qsofa é que ele peca muito na sensibilidade inicial, sabe? Ele é um alarme que toca tarde demais.
Como assim? Tarde demais?
Imagina um adulto jovem. Quando a inflamação começa, o corpo dele dispara adrenalina. O coração acelera, os vasos contraem e ele consegue segurar a pressão arterial normal por um bom tempo.
Ah, então ele compensa.
Isso. A pressão só vai desabar e pontuar no Qsofa quando todas essas reservas já acabaram. Se a gente esperar o Qsofa ficar positivo para agir, a chance de salvar o paciente já era. Ele morre.
Caramba. Ou seja, se o protocolo atual abandonou essa espera, o que assumiu o lugar?
O NIOS. E, mais especificamente, o NIOS 2 assumiram protagonismo, sim. O NIOS 2 é muito mais panorâmico. Ele avalia a frequência respiratória, saturação, pressão, nível de consciência, tudo junto.
E ele ainda ajusta os parâmetros para quem tem DPOC, né?
Exatamente. Evita falso alarme em quem já tem oxigênio mais baixo normalmente. Se a pontuação do NIOS 2 der 5 ou mais, a probabilidade de sepse já é moderada ou alta.
Intervenção rápida na certa.
Aham. O protocolo também valida o CIRS, a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. Se tiver dois critérios ou mais, já liga o alerta. Mas olha, uma coisa é fundamental.
O quê?
O julgamento clínico é soberano. Se o score não deu alto, mas o profissional bateu o olho e viu que o paciente está ruim, o instinto clínico manda.
Com certeza. O olho de quem está no plantão vale ouro. Mas aí a clínica já gritou que está grave. A gente precisa quantificar esse sofrimento das células. E entra ele, o exame mais famoso da sepse, o lactato.
O famoso lactato. Que muita gente acha que é o grande vilão da história.
Pois é, eu ia perguntar isso. Ele não é a doença em si, certo?
Não, de jeito nenhum. Ele é tipo um mensageiro, um grito de socorro da célula sufocada. Como não chega oxigênio, a célula muda a fábrica de energia para o metabolismo anaeróbico.
E aí sobra ácido lático.
Isso. É a prova de que a hipoperfusão está rolando solta. O normal é o lactato ficar abaixo de 2 milimols por litro ou 18 miligramas por decilitro.
E quando a gente começa a se desesperar?
Quando bate maior que 4. Mais de 4 milimols é alerta máximo. A gravidade já está lá no teto.
Tá, mas aí vem uma dúvida que vira e mexe aparece no PS. Se o lactato alto é marca de gravidade, por que o protocolo manda dar hidratação preferencialmente com Ringer lactato? A gente não está botando lenha na fogueira?
Essa dúvida é clássica e super válida, né? Mas a resposta é não. A gente não está piorando.
Ufa, ainda bem. Mas como assim?
É que o lactato que está na veia do paciente, do Ringer, não é o ácido lático que destrói o pH do sangue. É lactato de sódio.
Ah, entendi. Tem uma diferença química aí.
Muita diferença. Quando esse lactato do Ringer entra, ele vai para o fígado e é metabolizado em bicarbonato.
Pera, bicarbonato?
Isso mesmo. E o bicarbonato age como um tampão. Ele ajuda a combater a acidose. Então, Ringer lactato é super seguro e é recomendação oficial do protocolo.
Genial! O negócio vira um antídoto indireto, então. Bom, agora a gente já mapeou o inimigo, o cronômetro está correndo, a gente já está dentro daquela primeira hora na sala vermelha. Qual é o pacote de medidas, o tal do bundle?
Primeiro de tudo, o básico. O ABCDE. Monitorização contínua, cabeceira elevada e oxigênio se precisar. Aí a gente entra nos quatro passos críticos.
O primeiro seria dosar o próprio lactato, imagino.
Exato, colher o lactato. O segundo passo, que é vital, é coletar as culturas. Hemocultura, urocultura. E aqui tem uma regra de ouro inegociável.
Que é coletar antes de dar o antibiótico, né?
Isso, sempre antes.
Mas...
Mas sempre tem um mas no pronto-socorro.
Pois é, mas se por qualquer motivo, falta de material ou atraso logístico, a coleta for demorar, a gente não pode segurar o antibiótico. Faz o antibiótico imediatamente.
Não dá para esperar a cultura perfeita e deixar o paciente morrer de sepse no meio do tempo. Perfeito. Atrasar o antimicrobiano aumenta a mortalidade hora a hora.
E sobre esse antibiótico, a equipe faz o quê? Cobre tudo o que der.
É empírico e precoce, tem que ser na primeira hora. O protocolo de Tariri tem os esquemas certinhos. Pneumonia, por exemplo, vai de ceftrexone com claritromicina ou azitromicina.
Trato urinário seria só ceftrexone.
Trato urinário e ceftrexone. Intraabdominal já combina com metronidazol para pegar anaeróbios. O importante é atacar forte e rápido.
E o quarto passo do pacote, depois do lactato, das culturas e do antibiótico?
É a ressuscitação volêmica. Se a pressão sistólica tiver menor que 90, a média menor que 65 ou o lactato maior que 4, a gente entra com o Ringer lactato.
Quanto de volume? Tem um número mágico?
Tem. 30 ml por quilo de peso, administrados ao longo de 3 horas. É uma carga generosa para tentar encher esses vasos que estão dilatados.
Mas a gente não pode só prescrever, virar as costas e tomar um café, né?
De jeito nenhum. A reavaliação é a alma do negócio. Tem que voltar no leito.
Checar tempo de enchimento capilar, ver se o paciente acordou mais, se a urina voltou a sair.
Isso, débito urinário maior que 0,5 ml por quilo por hora é um ótimo sinal. E ver se o lactato está caindo nos exames seriados.
Certo. Mas vamos para o cenário de pesadelo agora. A equipe fez tudo certo, deu os 30 ml por quilo e a pressão do paciente continua no chão. Não sobe de jeito nenhum.
Aí o diagnóstico muda para choque séptico. O volume não deu conta. É hora de entrar com droga vasoativa.
Noradrenalina.
Sem hesitar, o protocolo especifica até a diluição, viu? Soro glicosado 5%, 92 ml, mais duas ampolas de noradrenalina, iniciando em bomba de infusão contínua a 3 ml por hora.
Detalhe cirúrgico. Mas aí entra um medo muito comum da equipe, principalmente da enfermagem e dos médicos mais novos. Iniciar noradrenalina sem um acesso venoso central. Pode isso. Não tem que esperar passar o central?
Jamais. Não pode esperar. A diretriz de 2026 é cristalina nisso. Pode e deve iniciar em acesso periférico calibroso.
Para não atrasar, né?
Exatamente. Se você atrasar a nora no choque, os órgãos isquemiam e o paciente vai a óbito. Põe na periférica boa, enquanto o colega prepara o material para passar o central com calma.
Perfeito. E qual é o alvo de pressão que a gente busca com a nora?
A meta é uma pressão arterial média, a PAM, maior ou igual a 65. Mas atenção por detalhe de Tariri.
Qual?
Se o paciente tiver 65 anos ou mais, a meta de PAM cai para uma faixa de 60 a 65.
Ah, porque a artéria do idoso já é mais dura e forçar demais a pressão pode causar um infarto, né?
Isso, forçar pico pressórico em miocárdio envelhecido é super perigoso.
Bom, e se mesmo assim a noradrenalina precisar subir muito? Tipo, chegar naquelas doses altíssimas.
Se bater ali em 0,25 ou 0,50 microgramas por quilo por minuto, o protocolo já indica associar vasopressina e hidrocortisona para ajudar no tônus vascular.
Entendi. É um arsenal pesado. Mas tudo isso acontece no pronto-socorro, que é tipo a ponte, não o destino final. O PS estabiliza para transferir.
Com certeza. Paciente chocado, precisando de nora, ou que precisou ser entubado, não pode morar na sala vermelha.
Tem que acionar a CROSS, né?
Assim que o diagnóstico é feito e o bundle começa, o sistema de vagas da CROSS tem que ser acionado. Ele precisa de uma UTI.
Fica muito claro que é um esforço de equipe absurdo e sincronizado. O checklist mental fica assim, então. Faz a triagem com o NIOS-2, ou CIRS. Reconhece a disfunção. Pede o lactato e as culturas. Manda o antibiótico para dentro na primeira hora. Dá os 30 ml por quilo de Ringer se tiver indicação.
Exato.
E entra com a noradrenalina precoce se chocar, usando acesso periférico mesmo se não tiver central. Reavalia o tempo todo e joga o paciente na CROSS. É isso.
É exatamente isso. Você resumiu 60 minutos perfeitamente.
Sabe o que eu fico pensando? Para quem vai pegar plantão amanhã, quantos pacientes com uma infecçãozinha de urina ou uma pneumonia leve podem estar mascarando um lactato estourado e uma perfusão por um fio bem ali na nossa frente na triagem?
Muitos, infelizmente. Eles só estão esperando a gente fazer as perguntas certas e usar os scores certos.
É uma provocação e tanto para a gente não baixar guarda nunca. A ciência salva, mas a atitude rápida salva mais ainda.
Com certeza. A suspeita clínica tem que estar sempre afiada.
Excelente. É com essa base sólida que a gente encerra a nossa análise de hoje. Na sepse, reconhecer, tratar e reavaliar rapidamente salva vidas. Até a próxima, pessoal!